Senhor presidente, senador Rodrigo Santiago, senhoras senadoras, senhores senadores, eu gostaria hoje de trazer a minha preocupação com respeito à situação de conflitos no mundo, especialmente no mundo árabe. Quero manifestar o meu apoio à manifestação hoje publicada pelo governo brasileiro, de responsabilidade da presidenta Dilma Rousseff e do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, em que, entre aspas, o governo brasileiro manifesta preocupação com a escalada de violência na Síria, que ocasionou nos últimos dias elevado número de mortos, principalmente em Deraa, Homs e nos arredores de Damasco. O governo brasileiro reitera o repúdio ao uso da força contra manifestantes desarmados e expressa a expectativa de que a crise seja equacionada pela via do diálogo. O governo brasileiro sublinha que as aspirações legítimas das populações do mundo árabe devem ser equacionadas por processos políticos, inclusive, e não pela via militar. O governo brasileiro reafirma o entendimento de que a responsabilidade pelo tratamento dos impactos das crises no mundo árabe sobre a paz e a segurança internacionais recai sobre o Conselho de Segurança das ONU, das Nações Unidas, e ressalta a importância do papel dos organismos regionais, em particular a Liga dos Estados Árabes e a União Africana, nos esforços de mediação diplomática. Quero ressaltar que esta manifestação do governo brasileiro, presidenta senadora Ana Amélia, tem muito a ver com a manifestação tão importante do Papa Bento XVI por ocasião da sua mensagem de Páscoa, pois o Papa Bento XVI pediu por mais diplomacia como forma de chegar à paz na Líbia durante a missa de Páscoa, neste domingo, dia 24. Ele também fez um apelo para que a ajuda humanitária necessária chegue ao país. Pediu mais solidariedade para com os que fogem dos conflitos africanos e tentam uma vida nova na Europa. O pontífice mandou ainda mensagens para a Costa do Marfim e o Japão. Quero aqui ressaltar liberdade, justiça e paz. O apelo do Papa Bento XVI repete-se todos os anos, uma vez no Natal, outra na Páscoa. Ontem, domingo, perante uma multidão de 100 mil fiéis, Bento XVI leu a tradicional mensagem pascal na Praça São Pedro, no Vaticano. O sumo pontífice lembrou os recentes acontecimentos na Líbia, lhe encorajando a troca das armas pela diplomacia e pelo diálogo, e defendeu também o acesso da ajuda humanitária aos que sofrem as consequências da luta. No final da missa, realizada ao fim da manhã de domingo, Bento XVI leu a tradicional mensagem pascal, exprimindo o desejo de uma boa Páscoa em 65 idiomas, entre os quais chinês, árabe, hebraico, etíope, eritreu e japonês, e terminou com a bênção Urbi e Orbi. Trata-se da celebração mais importante do calendário litúrgico cristão, por ser a primeira depois da ressurreição de Cristo, decorrida entre o pôr do sol de Sábado Santo e o amanhecer de domingo de Páscoa. O Papa deixou ainda um apelo à Europa para não deixar de acolher os imigrantes que tentam escapar ao conflito no norte de África. Que as pessoas de boa vontade abram os seus corações e os recebam, para que as necessidades prementes de tantos irmãos e irmãs tenham resposta, num espírito de solidariedade, disse o Papa, evocando a alegria do espírito pascal como contraste para o choro de tantas situações dolorosas, das privações, fome, doenças, guerra e violência. E referindo-se aos conflitos armados, o Papa quis ainda deixar uma mensagem aos líderes da Costa do Marfim para que renunciem à violência e procurem a paz, sublinhando que o país precisa urgentemente de trabalhar no caminho da reconciliação e do perdão. Quero aqui ressaltar que o apelo do Papa para que as pessoas de boa vontade abram seus corações e os recebam na Europa para que as necessidades prementes de tantos irmãos e irmãs tenham resposta no espírito de solidariedade, está de acordo com aquilo que foi um dos maiores passos, uma das maiores conquistas da União Europeia. O fato de a União Europeia ter permitido aos cidadãos de todos os países que compõem a União Europeia, hoje, diferentemente do que ocorria há 20, 30, 40 anos atrás, de poderem escolher cada ser humano ali aonde trabalhar, aonde estudar, aonde viver. É claro que fica um tanto difícil, de uma hora para outra, solicitar-se dos países europeus que abram inteiramente as suas fronteiras para os 5 continentes do mundo, para todas as populações. Mas é muito interessante e, inclusive, um exemplo para nós, presidenta, senadora Ana Amélia, aqui na América do Sul, que lá na Europa eles têm já a livre circulação dos seres humanos. Aqui nas Três Américas, por vezes ouvimos o presidente dos Estados Unidos, como aconteceu no caso de presidentes anteriores, terem dito que iríamos ter aqui a área de livre comércio das Américas para que houvesse a livre circulação do capital, dos bens e serviços, sem ter se especificado que integração para valer ocorre quando há livre circulação do que é mais importante dos seres humanos. Ora, neste momento em que, por causa dos movimentos pela liberdade, pela democracia no mundo árabe, e diante da reação de alguns dos chefes de governo ali, como aconteceu no caso da Tunísia, do Egito, da Líbia, às vezes provocando mortes de civis, e estes se vendo na necessidade de saírem de seus respectivos países para, então, chegarem ao sul da Itália, ou à França, ou aos diversos países europeus, e que possa o Papa Bento XVI, então, expressar essas palavras, vamos ser solidários e olhar para as necessidades prementes de tantos irmãos e irmãs, e que isto, eu quero aqui registrar, considero muito positivo, inclusive de acordo com anseios que, acredito, nós, especialmente na América do Sul, os que compomos o Mercosul, mas também nas Três Américas, quem sabe um dia do Alasca à Patagônia, não tenhamos mais muros que nos separem, não tenhamos mais quaisquer dificuldades que possam, inclusive, estas dificuldades que hoje existem com respeito a muito controle de nossas fronteiras por causa das armas e por causa das drogas. Mas quem sabe se houver este sentimento de solidariedade maior entre todos nós, poderemos ter a muito maior liberdade de movimento entre nossas fronteiras. Que seja este um objetivo abraçado por todos nós. Mas quero ressaltar que Bento XVI não deixou também de dirigir uma palavra às vítimas do terremoto que afetou o Japão no início do mês passado, depois de ter decidido enviar para aquele país as ofertas doadas pelos fiéis na missa de Quinta-feira Santa. Tal como tinha feito dias antes, num programa de televisão em que respondeu à questão de Helena, uma criança japonesa de 7 anos que diz que já não pode brincar no parque, perguntava ao Papa que fala com Deus Por que razão as crianças têm de sentir tanta tristeza? O Papa desejou que as vítimas possam encontrar consolação e esperança. Crise e fé. Também o cardeal patriarca se dirigiu ao povo português para deixar palavras de esperança numa altura em que se vive um momento muito duro. Aludindo à crise econômica que afeta o país, Dom José Policarpo apelou à fé como forma de superar as dificuldades. Se acreditarmos que Cristo está vivo, teremos forças para tudo superar. As dificuldades não nos impedem de desejar e o Espírito Santo dar-nos a força para lutar e a coragem para esperar. Ora, eu gostaria, senhora presidenta, de relacionar estas notícias com a excelente boa nova, qual seja a designação pela revista Time da presidenta Dilma Rousseff, que foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do ano pela revista norte-americana Time, ao lado de personalidades como artistas, políticos, pesquisadores e ativistas. O texto de apresentação sobre a presidenta Dilma foi escrita pela ex-presidenta do Chile e hoje diretora executiva das Nações Unidas da Mulher, Michelle Bachelet, que tanto honrou o povo chileno e também a mulher como ser humano e como presidenta do Chile. Disse Michelle Bachelet a propósito de Dilma Rousseff: não é fácil ser a primeira mulher a governar o seu país. Além da honra que ela significa, ainda existem preconceitos e estereótipos a enfrentar. A diretora executiva das Nações Unidas diz que esse desafio de governar aumenta a partir do momento em que Dilma Rousseff tem a responsabilidade pela condução política e econômica de um país emergente. Destacou Michelle Bachelet: quando as sociedades começam a ver a luz do desenvolvimento no final do túnel, cria-se uma onda de otimismo e entusiasmo nos cidadãos, mas os desafios se tornam mais complexos e os cidadãos mais exigentes. É ainda mais difícil governar um país tão grande e globalmente relevante como o Brasil, disse Michelle Bachelet a respeito da escolha da presidenta Dilma Rousseff dentre as 100 personalidades mais influentes, lista essa que da qual também fazem parte a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, o presidente e a primeira-dama dos Estados Unidos, Barack e Michelle Obama, o cantor adolescente Justin Bieber e outros. E este apenas com 17 anos. E ainda o último vencedor do Oscar de melhor ator, o britânico Colin Firth. E ainda, bom, além do fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg. Gostaria de ressaltar que o fato de nossa presidenta Dilma Rousseff ter se tornado uma das 100 personalidades mais influentes do mundo indica a sua extraordinária força para poder também influenciar nestas questões de paz. Portanto, a nota do governo brasileiro, do Ministério de Relações Exteriores hoje, conclamando que haja a utilização dos instrumentos do diálogo para que haja a paz na Síria, para que haja a paz na Líbia, constitui algo de grande importância. E gostaria aqui de ainda fazer uma observação. Eu acho tão bom, e certamente todos nós ficamos muito contentes, que a nossa presidenta Dilma Rousseff esteja dentre as 100 personalidades mais influentes do mundo. Gostaria de ressaltar que será importante que, com esta qualificação agora, ela possa até exercer uma influência ainda maior, inclusive na questão pela qual ela tem se destacado, de defesa dos direitos humanos no mundo. dos direitos de liberdade de expressão. E eu acho que, inclusive, por exemplo, no que diz respeito às relações do Brasil com a República Popular da China, as relações do Brasil com, em relação à própria Líbia, à Síria, ao Egito, a todos os países árabes, com os quais o presidente Lula desenvolveu uma extraordinária aproximação, tanto do ponto de vista da interação cultural, das relações de comércio, de investimento. Nós sabemos que o presidente Lula fez questão de promover encontros de grande relevância entre os chefes de Estado dos países árabes, dos países africanos, dos países do Oriente Médio, com todos os chefes de Estado dos países da América Latina. E, ao longo dos últimos 8, 9 anos, houve um crescimento muito significativo das nossas relações comerciais, de investimento, com todos os países árabes. Então, a autoridade moral com que a palavra do Ministério das Relações Exteriores, do governo da presidenta Dilma Rousseff, do ministro Antônio Patriotra, na hora de fazer um apelo como esse, renovado hoje, e tão consistente com as palavras do Papa Bento XVI, ganham maior força ainda. Tenho a certeza de que, quando a presidenta Dilma Rousseff, ali na República Popular da China, junto ao presidente e aos chefes de governo da República Popular da China, mencionou em alguns momentos a questão dos direitos humanos, da maior liberdade de expressão, isso ali teve um peso muito considerável, dado este maior respeito que hoje ela tem em todo o mundo. E é muito possível que, proximamente, a nossa presidenta Dilma Rousseff possa também fazer uma visita a Cuba, que vem realizando modificações muito importantes, ainda por ocasião do Congresso do Partido Comunista de Cuba, quando se anunciou que Fidel Castro foi substituído como secretário-geral do partido e como uma das suas principais expressões, mas sendo liberado de funções de organização, de comando, ali no Congresso do Partido Comunista, estando ainda Raul Castro à frente. Mas é importante que diversas medidas passaram a ser tomadas, inclusive nos últimos meses, tais como a liberdade de dissidentes, que, inclusive, alguns deles foram para a Espanha e outros países. Houve também uma modificação no que diz respeito à maior liberdade de instituição de pequenas e médias empresas, inclusive de restaurantes, que passaram a ser abertos em maior quantidade. Há indicações de que também em Cuba começa a haver uma maior tolerância para com a liberdade de expressão. E eu fico pensando que, quem sabe, possa haver uma modificação no que diz respeito a uma outra pessoa que, ainda em anos recentes, foi eleita pela também revista Time uma das personalidades mais influentes. Eu me refiro à senhora Ioane Sanches, responsável pelo blog Geração Y, que chegou, inclusive, a ser convidada a vir ao Brasil nesses últimos 2 anos, mas não teve a licença para sair de Cuba. Mas, quem sabe, agora, com essas modificações, eventos de mudança em Cuba, quem sabe isto venha a ocorrer e, quem sabe, possa até a presidenta Dilma Rousseff, no seu diálogo com as autoridades cubanas, também contribuir para isso, uma vez que ela, a presidenta Dilma Rousseff, tem muito se caracterizado pela assertividade com respeito ao respeito aos direitos humanos, com respeito à liberdade de expressão e, sobretudo, tendo em conta tudo o que aconteceu aqui no Brasil. No seu encontro recente, no Dia do Exército, com os comandantes das diversas Forças Armadas, ela, de uma maneira muito generosa, dialogou com eles a respeito da importância da liberdade de expressão em nosso país. Muito obrigado, senhora presidente.